estamos aí com uma reorganização dos cronogramas, né? E eu fico à tua disposição aí.
Bom, para a liberação agora, nós começamos agora nesta quarta-feira. Temos mais duas novas parcelas que estarão entrando e tudo começa na quarta-feira. Quarta-feira, quem é que recebe, o que é que recebe, principalmente, por exemplo, começamos, é lógico, no mês de abril. O que é que recebe a partir de agora, quarta-feira? Já entra a quarta parcela ou não, Elcio?
Perfeito, Oswaldo. Então, eu gostaria de aproveitar a tua pergunta já para dar uma situada de como ficaram aí os novos pagamentos. Na realidade, a Caixa organizou, a partir de agora, todo o pagamento por ciclos. Então, ela dividiu em 4 ciclos os pagamentos e todos aqueles calendários que nós vínhamos discutindo, todos eles foram simplificados, foram reorganizados, tomando-se por base a data de nascimento de cada beneficiário. Então, todos os cronogramas, que a gente tinha vários, né? Começaram a receber em abril, começaram a receber em maio. Agora, todos eles passam a ter como base de pagamento o mês de aniversário. Para esse ciclo 1, né? Então, tem pessoas que vão receber a quarta parcela, tem pessoas que vão receber a terceira parcela e assim por diante. Eles começam a ter os pagamentos mensais na quarta-feira, para os nascidos no mês de janeiro. Então, esses começam a ter o seu primeiro crédito em conta, né? Então, 22 de julho, quarta-feira, todos os nascidos de janeiro. No dia 24 de julho, que é sexta-feira, os nascidos em fevereiro. No dia 29, na outra quarta-feira, os nascidos em março e assim por diante. É um calendário bastante extenso e nós sugerimos, então, que as pessoas procurem, né? Ou através dos telefones 111 ou através do próprio aplicativo Caixa Tem, a data do pagamento do seu benefício especificamente, mas acho importante citar que nesse primeiro momento, tanto quanto as parcelas anteriores, né, o primeiro momento ele vai ser feito o crédito na Poupança Social Digital e as pessoas passam a ter acesso ao recurso para pagamento de contas, né, para pagamento de boletos, para fazer a compra através do cartão de débito virtual ou ainda pela utilização do QR Code nos mercados, farmácias e no comércio de uma forma geral. Esse pessoal que recebe o crédito em conta no dia 22 de julho, passam a poder fazer saques e transferências a partir do dia 25 de julho, que vai ser no sábado. Então, esse é um calendário bastante curto, né? Então, recebe o crédito em conta no dia 22 de julho e podem sacar a partir do dia 25 de julho. Então, assim, é importante ressaltar, até porque, mais uma vez, né, puxando aqui o fundamento desses pagamentos, o que menos nós queremos são pessoas, né, transitando, ficando em filas, pegando acúmulos de pessoas em transporte coletivo e tudo mais. Então, assim, o crédito em conta como uma primeira alternativa tem trazido essa solução. Hoje, mais de 2/3 das pessoas que recebem o crédito em conta já tem feito a movimentação pelo próprio aplicativo. E apenas 1/3 das pessoas tem ido até as nossas agências ou lotéricas fazer o saque em espécie. Isso é importante falar, né, porque o momento que nós vivemos, nós temos que evitar realmente que as pessoas transitem muito pela cidade, né?
Mesmo porque, né, Elcio, hoje em dia a gente vê filas ainda bastante longas em alguns pontos. Então, essa determinação, por exemplo, vai sair agora a quarta parcela, já no dia 22, quarta-feira, vai estar já na conta digital. Mas dia 25 a pessoa já pode sacar, então é rapidinho, 3 dias já pode sacar também, né?
Exatamente, e ressaltando, né, que é a partir do dia 25, não precisa obrigatoriamente ir lá no sábado para fazer o saque. A partir do dia 25 fica disponível e aí pode procurar, né, uma sala de autoatendimento, se for interesse, ou uma casa lotérica, né, e pode fazer o saque. Ou ainda, né, a opção que as pessoas mais têm utilizado é realmente fazer o pagamento de contas através do aplicativo, que é muito prático, né, muito seguro, e tem facilitado efetivamente, né, felizmente esse é um processo vitorioso, né, nós, a partir do momento que estabilizou o aplicativo, nós deixamos de ter fila, nós não temos mais fila nas unidades. Costumamos monitorar, né, toda a nossa região, aqui é a região norte do estado, norte e noroeste, monitorar a partir das 8 horas da manhã todas as nossas unidades e não percebemos mais filas à frente das unidades, só ilustrando, né, e comprovando que realmente o processo está muito interativo e muito simplificado.
Agora, por exemplo, na quarta-feira também, pelo calendário, aquele que recebeu o auxílio no mês de maio já recebe a terceira parcela também. E já recebe de imediato, 3 dias depois, já pode sacar também, né?
Exatamente, da mesma forma, né? Então, como eu falei, nós temos aí, ó, pessoas, agora na quarta-feira, pessoas recebendo a quarta parcela, pessoas recebendo a terceira parcela, pessoas recebendo a segunda parcela e pessoas recebendo a primeira parcela. Então, é um público grande, né? São perto de 3 milhões e 800 mil pessoas por dia, em torno disso, tá? Que recebem esse crédito em conta. E já a partir do sábado, um cronograma que inicia no sábado, né? As pessoas podem começar a receber efetivamente. Então, os calendários de pagamento, saque em espécies, começam no dia 25 de julho para os nascidos em janeiro, no dia 1º de agosto, outro sábado, para os nascidos em fevereiro e março, no dia 8 de agosto, também o sábado seguinte, os nascidos em abril, e assim por diante. É um calendário que inicia agora no dia 25 de julho e se estende até o dia 17 de setembro, onde todas as pessoas receberão todo, né, o seu saldo liberado aí dessa parcela. Agora, aí nós temos, a partir desse momento, nós teremos aí um ciclo 2, né, que são aquelas pessoas então que receberiam já a parcela do mês seguinte, né? Então, grupos recebendo a quinta, quarta e terceira, depois nós temos um ciclo 3 que inicia no mês de outubro, e por último, né, finalizando esse ano, o ciclo 4, que seria aí os últimos pagamentos do ano, que eles se iniciam no dia 16 de novembro, né, para crédito em conta, e iniciam no dia 26 de novembro para saque. Então é sempre alguns dias após. E a finalização total de todos os pagamentos, na nossa projeção, seria no dia 15 de dezembro. Então até o dia 15 de dezembro, todos os beneficiários, ou seja, os 65,2 milhões de pessoas que tiveram direito a crédito no programa, terão recebidos todas as suas parcelas que tiveram direito.
Bom, é lógico que vem os questionamentos, né? Por exemplo, que o cidadão, ele fez desde o início, ele é autônomo, é MEI, né? E até hoje está em análise. Às vezes tem alguns ainda que se encontram em análise ou já acabou esse período?
Acabou. Agora nós já tivemos a avaliação de todos os cadastros, né? Todos já foram avaliados. Então, assim, se a pessoa ainda tem dúvida, a gente pede para entrar em contato lá com o site do Ministério da Cidadania, né? Que é o www.gov.br/cidadania, para informações a respeito do cadastro. Já que todas as informações que foram disponibilizadas à Caixa estão no aplicativo Auxílio Emergencial, né, aquele aplicativo lá do cadastro inicial, e as que tiveram direito passaram a acessar via Caixa Tem. Qualquer outra informação de cadastro é através das ouvidorias do Ministério da Cidadania, que é quem é responsável, né? Pela gestão dos cadastros.
Só as pessoas começam, olha, nós falamos já o calendário, não, quem vai receber a terceira parcela, né, não sacou dinheiro, pode já a partir da quarta-feira, do dia 25, né?
Agora, exatamente, só ressaltando, né, Oswaldo, que esse calendário ele começa na quarta-feira, né? Mas aí nesse primeiro ciclo ele se estende. Os créditos em conta do dia 22 de julho até o dia 26 de agosto. Então, nesse início ele é liberado na quarta-feira, na sexta, na quarta da outra semana, na sexta-feira e assim por diante. Então, ele vai do dia 22 ao dia 26, é dividido, né, e organizado de uma forma muito simples todos os beneficiários pelo mês de nascimento. Dessa forma fica muito simples, né? Para as pessoas entenderem, para as pessoas até fazerem a consulta, aqueles que se deslocarem até a unidade, mas também, né, ressaltando sempre que essas informações todas estão lá no nosso aplicativo Caixa Auxílio Emergencial.
E aí lembrar, por exemplo, quando você recebesse hoje, por exemplo, dali 40 dias caía a outra parcela. Agora deu uma diminuída, né, Elcio?
Deu uma diminuída, né? Nós estamos. A programação desse calendário prevê que todos, né, independente de quando receberam a primeira parcela, todos terão parcelas a receber nesses períodos, né, de forma que a gente finalize, né, os 65,2 milhões de pessoas, todos receberão todas as suas parcelas até o dia 15 de dezembro. Acho que é bem importante isso, né, já que existe um esforço bastante intenso, né, no sentido de garantir que todos que tiveram direito, né, possam ter acesso aos seus benefícios, né. E ressaltando, né, o processo tem ficado muito prático. A gente já percebe mais de 2/3 desses beneficiários têm recebido e movimentado via aplicativo, né, tendo aí, facilitando todo o processo e, mais uma vez, né, evitando o trânsito, né, de pessoas aí sem a necessidade, né?
Bom, e aquele que não recebeu, porque que nem eu tenho a perguntar, eu sou de Pereira, não recebi a terceira parcela, eu vou receber a outra junto, tudo junto, se não retirou na data que é para ser retirada, pode ser, né, Elcio?
Tem... Exatamente, é importante ressaltar, né, digamos que a pessoa não tenha recebido nenhuma das parcelas que passaram, tá? Então elas têm o direito de receber a primeira, a segunda e a terceira parcela, nos calendários devidos, né, que essas parcelas já estão liberadas, né, para quem teve direito e não sacou. A partir de agora, nós entramos, então, no calendário para a quarta e para a quinta parcela. Em alguns casos, ainda nós temos ainda os últimos grupos, né, parcela 1, parcela 2, mas são grupos bem específicos, né. A grande maioria, né, aquele maior grupo, que é um grupo de 35 milhões de pessoas, já recebeu as três e agora vai receber a quarta e a quinta parcela.
E as pessoas acabam lá, olha, eu, por exemplo, aqui a minha terceira parcela está na caixa, tem, e eu receberia dia 8 de agosto. Então, vou receber as duas parcelas dia 8 de agosto, pois eu faço aniversário em abril?
Perfeito, é isso mesmo.
É, né?
Exatamente. Ela teve uma parcela sendo retida e agora ela está recebendo, seria a parcela 4. Então ela pode receber as anteriores e também a parcela 4, né, que vai ser liberada nesse cronograma.
Agora, eu só estou usando muito aqui. Opa, caiu, hein? Caiu, hein? Tenta religar aí, né? Que são muitas perguntas. Gente, o calendário é o seguinte, enquanto vocês ligam para ele, eu vou repassar aqui no site da rádio, na página da rádio, tem lá. Confira o calendário para quem começou a receber o auxílio emergencial, R$600, em abril. Calendário da quarta parcela. Tem todas as datas lá, porque se a gente for falar um por um aqui daquelas pessoas, olha, quem nasceu em janeiro recebe dia 22 de fevereiro, dia 22 agora, fevereiro dia 24, março dia 29, abril dia 31, maio 5, junho 7, julho dia 12 de agosto, 14 de agosto, agosto recebe, em 14 de agosto recebe quem nasceu em agosto, 17 de agosto tem quem nasceu em setembro. Outubro, dia 19 de agosto, novembro, dia 21 de agosto, dezembro, dia 26 de agosto. Já para aqui a terceira parcela, é na mesma sequência de, tá? Quem recebeu a terceira, que vai receber o calendário de maio, para quem começou a receber o auxílio em maio, vai receber a terceira parcela desse mesmo calendário, tá? Tudo refeito aí. Então é nesse mesmo calendário, no mesmo calendário de sempre. Quem vai receber? Ah, Oswaldo, olha aí, eu estou recebendo aqui, eu recebi em junho, pelo que eu entendi ali, até 4 de junho, eu fiz o cadastro, eu vou receber a segunda parcela. Então você vai receber no mesmo calendário, tá? 22 de julho agora para janeiro, 24 de fevereiro, março dia 29, abril dia 31 e assim subsequente. Quem recebeu, ó, vou sacar o... Vamos colocar aqui, não. Olha, eu me inscrevi, o meu foi aprovado entre junho e até o dia 2 de julho agora. Eu vou receber a primeira parcela também dia 22. E no dia 25 já vai estar na sua conta. É isso, né, Elcio? Caiu o telefone, caiu a ligação, mas é isso mesmo, né?
Exatamente. O que você fala, assim, acho que demonstra que ficou realmente bastante simples, né? A única relação é a data do nascimento da pessoa, independente se ela recebeu, quando que recebeu a primeira parcela, né? Então nós teremos pessoas recebendo agora no dia 22 de julho a parcela 1, que é o último lote que foi liberado, né? Agora, temos pessoas recebendo a parcela 2, parcela 3, parcela 4, sendo que a única referência é a data do nascimento, o mês de nascimento, né? Essas pessoas recebem o crédito em conta num primeiro momento. Então, a partir do dia 22 de julho, indo até 26 de agosto, né, um cronograma mensal, né, cada dia libera um mês de nascimento. E, num segundo momento, que inicia no dia 25 de julho e vai até o dia 17 de setembro, é o calendário do pagamento em espécie ou transferência para outras contas. Então, é bem importante as pessoas terem essa noção, até porque a partir do dia 22, que é o dia do crédito em conta, uma grande contingente de pessoas já faz o seu pagamento da água, da luz, do telefone, ou vai até o mercado fazer a compra e pagar com o aplicativo Caixa Tem, né? Tem sido bem recorrente e um número bem substancial de pessoas utilizando o aplicativo, demonstrando aí que é uma maneira prática, né, de fazer a movimentação do recurso sem precisar pegar em espécie, né, e transitar com recursos aí na rua, né?
Bom, essa é outra coisa. Aquelas que estão em análise, por exemplo, aquelas pessoas que entraram, vamos dizer assim, com uma contestação, e essa contestação está em análise, falta alguma coisa para liberar? Porque nós estamos vendo que muitas pessoas, como é esse, estão vários casos aqui, eu já separei só para resumir. Olha, recebi no dia 25, consta que foi depositado, e o dia de receber em espécie seria dia 25 do 7. Mas, agora o saldo meu está zerado lá. Sumiu o dinheiro, o que é que aconteceu? Né? Será que alguém entrou e levou o dinheiro que já estava na conta? E essas pessoas estão contestando. O que é que pode se falar sobre isso, Elcio?
Então, eu acho que é importante a gente ressaltar, acho que é importante, a pergunta é importante no sentido da gente orientar as pessoas, né? De que todos os valores que foram creditados, eles só são movimentados pela pessoa. Então, se existe alguma dúvida com relação a isso, são os casos em que nós pedimos para que as pessoas se dirijam até uma agência da Caixa, né? Para que seja verificado, né? Efetivamente, se houve movimentação, não houve, para que seja, então, buscada a solução. Então, mas isso eu ressalto, viu? O processo, ele é bastante seguro, né? Um processo que, apesar de ter movimentado aí mais de 65 milhões de pessoas, poucos casos assim, a gente percebe de movimentação que não seja para a pessoa, é assim, quase que residual. Mas se existe essa dúvida, é importante então, com relação ao pagamento, procurar uma agência nossa, inclusive aquelas pessoas que têm dificuldade, né, com o aplicativo, pode procurar nossas agências, que o nosso pessoal está lá, pronto lá para orientar, para ajudar, para fazer pesquisa dos valores, né? Então, sem qualquer problema. Com relação ao cadastramento, análise dos dados e aprovação ou não aprovação, preciso ressaltar que nesse processo, né, cabe à Caixa o pagamento. Toda a etapa de análise, ela é de responsabilidade do DataPrev em conjunto com o Ministério da Cidadania, e as dúvidas podem ser resolvidas através da ouvidoria do Ministério da Cidadania. Como eu já falei, né, que é no www.gov.br/ouvidoria, né, que é o site do Ministério, né, que deve ser direcionado aí as dúvidas com relação à análise do mérito. Para a Caixa, cabe apenas a partir do momento da liberação do cadastro, né, com os valores a que a pessoa tem direito, cabe à Caixa, então, a gestão do aplicativo, a gestão da abertura de contas, e garantir aí que todas as pessoas possam ser atendidas da melhor forma, sem fila, né? Para isso, inclusive, a Caixa trabalha em horário estendido, né? O horário de funcionamento dos bancos nesse período, ele tem sido das 10 às 14 horas, e a Caixa trabalha durante todo o período de pagamento do auxílio emergencial em horário estendido, das 8 às 14, então 2 horas a mais, para que a gente possa, então, prestar ao cidadão brasileiro o melhor atendimento, né, garantir aí fluidez nos atendimentos, ressaltando, né, que a Caixa adota todos os cuidados, né, nós temos pessoas especialmente para organizar, no caso de incidência de filas, a gente disponibiliza álcool em gel em todas as nossas unidades, né, possibilita um atendimento mas com uma distância entre as pessoas, resguardando também o aspecto de saúde, que nesse processo todo o mais importante é que a gente possa garantir que as pessoas tenham tranquilidade e segurança, né, em se deslocar a uma agência Caixa. Mas, assim, caso existam dúvidas, né, a gente ressalta que a nossa equipe está lá pronta para atender o cidadão brasileiro, né, nessa que é uma operação, ressaltando, é uma operação inédita, né. É o maior pagamento que se tem notícia aí de benefícios sociais. A Caixa fez tudo isso em tempo recorde para poder garantir que as pessoas possam ter aí as necessidades básicas atendidas, né? Fazendo um pagamento em tempo recorde. E agora, nesse momento, acreditamos que com a simplificação do calendário, um daqueles grandes motivos que as pessoas buscavam as agências era para entender o calendário, já que eram vários grupos. Então a Caixa procurou também trabalhar nesse calendário e dar uma unificada, né? De forma que a única referência é o mês de nascimento. E pelo mês de nascimento ela consegue, então, identificar no calendário qual é efetivamente a data do crédito em conta e também, no segundo momento, a data em que é feita a liberação do recurso em espécie.
E lembrando, são muitas pessoas que... Ah, mas olha, eu sou, por exemplo, do Bolsa Família. O Bolsa Família começou a receber hoje a quarta parcela, né, Elcio?
Perfeito. Eu acho que esse registro é importante, tá, Oswaldo? Porque desde o início do pagamento do auxílio emergencial, o público do Bolsa Família, né, aquelas pessoas que já recebem o Bolsa Família, é um público que teve um calendário específico para ele, né? Então, desde o início, os primeiros que receberam através do seu cartão, algumas pessoas iam até a lotérica, outras na sala do autoatendimento, mas o calendário é sempre o calendário do Bolsa Família. E hoje nós iniciamos, então, o pagamento da quarta parcela, né, para todos os beneficiários do Bolsa Família. Importante ressaltar que esse pessoal, né, essas pessoas que recebem através do cartão Bolsa Família, eles já recebem em saque em espécie já imediatamente, né, ele não tem dois calendários, é um calendário só, em que ela pode procurar uma casa lotérica, uma sala de autoatendimento com o seu cartãozinho, né, ou aqueles que recebem crédito em conta já podem buscar na sua conta que os recursos estarão lá já acreditados, né? Então é um calendário específico para esse mês, e no mês que vem, mais uma vez, né, no próximo mês, mais uma vez, mais um de acordo com o calendário do Bolsa Família, também a liberação da quinta parcela, né, desse público, ressaltando, né, que o público das pessoas que recebem o Bolsa Família é a mesma forma que eles recebem o Bolsa Família, né? Então, ressalto que ele não tem nenhuma diferenciação, eles recebem no calendário que realmente já praticavam, né? E da forma como já praticavam, né? Sacando no caixa, sacando no lotérico, enfim, buscando aí o atendimento conforme de praxe, né?
E lembrar aquelas pessoas que se sentiram prejudicadas, porque hoje, por exemplo, tem muita gente que diz, olha, o seu cadastro foi identificado como indício de desconformidade com a lei 13.000, está sendo reavaliado. E até agora tá vindo desse jeito para ela. Então, quer dizer, na verdade, ela tem que procurar a ouvidoria, né?
Exatamente, buscar a ouvidoria do Ministério da Cidadania, porque questões cadastrais não cabem à Caixa se manifestar, né? Então é o Ministério da Cidadania que detém esse cadastro, né? E esse processo ele está em constante análise, né? Isso a gente tem percebido, né? Tem algumas pessoas que receberam uma parcela e não receberam uma outra efetivamente, e isso aconteceu, aí cabe esse questionamento então à ouvidoria do Ministério. E eu só queria reforçar só, Oswaldo, mais uma questão aqui com relação ao Bolsa Família, né? Todos sabem, até porque já recebe todos os meses, mas o fluxo de pagamento ela, pelo NIS, né, pelo final do NIS, hoje recebem o NIS final 1, amanhã o 2 e assim por diante, né, ao longo dessas duas semanas, pagamento dia a dia aí. Falamos aí num contingente nacional em torno de 1 milhão e 900 mil pessoas por dia que recebem, né, o Bolsa Família e passam a ter direito então à quarta parcela do auxílio emergencial.
É porque às vezes as pessoas elas confundem, tanta coisa, né? Aquilo que a gente falou, né? É a situação hoje que nós estamos vivendo, porque hoje, por exemplo, hoje está entrando o dinheiro do Bolsa Família. Aí também está entrando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E a complicação acaba. É muitos números, né, Elcio?
Exatamente. Você tocou num assunto bem importante, né? Nós estamos paralelamente aí com o calendário da liberação do Fundo de Garantia, né? Obviamente, esse é um recurso do cidadão, né, a medida provisória autorizou o saque de até um salário mínimo da conta do Fundo de Garantia do cidadão, e esse é um calendário que está em plena vigência, né, nós estamos pagando, né, esse mês, essa semana nós começamos a pagar os nascidos no mês de abril, né, estão recebendo hoje o crédito em conta e passam a ter direito ao saque em espécie a partir do dia 5 de setembro. Mas do dia 20 de setembro até 5 de setembro, eles podem fazer a movimentação também pelo aplicativo Caixa Tem. Então, demonstra, se nós falarmos em termos de número de beneficiários, passamos de 120 milhões de beneficiários movimentando algum tipo de recurso através desse recurso, desse meio que é o aplicativo Caixa Tem. Então, você lembrou muito bem, né? Hoje inicia o calendário, então, do pagamento do Fundo de Garantia também para os nascidos de abril. Na semana que vem, aos nascidos em maio, né? Também via crédito em conta. Além disso, obviamente, a gente permanece com um amplo calendário aí do BEM também, né? Que é o auxílio benefício de preservação de emprego e renda, que é aquele crédito feito para as empresas, né? Para subsidiar a folha de pagamento, que também é feito da mesma forma a movimentação. Então, são vários benefícios, uma atuação muito forte, muito focada para garantir aí uma melhor qualidade, né, o sustento aí das famílias brasileiras, né?
E lembrando as pessoas que, mas olha, mudou o tempo agora, então, já explicar novamente, por exemplo, quem vai receber a segunda parcela agora, que recebeu até 4 de julho, que recebeu, começou a receber os R$600 em junho ou até 4 de julho, por exemplo, o calendário da segunda parcela começa agora, dia 22, e no dia 25 já vai estar para saque, que muita gente fica preocupado com o saque, mas já cai na conta, por exemplo, é rapidinho. Agora, cair na conta já não é mais aquele tempo, não demora mais aquele tempo que demorava. Agora cai mais rápido, de 3 a 4 dias, é isso? Só para explicar.
Exatamente, você tocou muito bem, né? Então, a Caixa buscou uma simplificação, né, dos calendários. A gente tinha, muitas vezes, uma percepção de incerteza de quando eu vou receber a próxima, né? Dessa forma, a organização que foi feita por mês de nascimento garante, primeiro, já se tem a previsão até o final do ano de todos os pagamentos. Então, as pessoas podem se programar também, né? Como que vão fazer essa movimentação, as contas que vão pagar. E já sabe, né? Por exemplo, inicia um ciclo agora dia 22 de julho. No dia 28 de agosto inicia um outro ciclo, que é o ciclo 2. No dia 9 de outubro inicia um outro ciclo de pagamento. E no dia 16 de novembro inicia-se o último ciclo de pagamento, que as pessoas até o dia 15 de dezembro já terão, inclusive, sacado, né, podendo sacar o seu recurso. Então, ficou muito organizado, muito simples, né, e a única referência, né, é o mês de nascimento, né, e aí fica simples para todos se organizarem. Ressaltando ainda, né, que tanto através do aplicativo, né, auxílio emergencial, ou através do telefone 111, as pessoas podem buscar informação, né, e o calendário também está disponível através desses meios, né, para que todos saibam exatamente quando que vão receber e possam se organizar. Eu gostaria só de reforçar também que é importante, né, as pessoas procurarem a movimentação via o aplicativo.
Porque as pessoas confundem, que nem o caso da cidade. Olha, eu nasci em outubro, então você vai receber agora, não é quarta-feira, a segunda parcela você vai receber no dia 19 de agosto, né? Quem nasceu em outubro é 19 de agosto, mas o saque para dinheiro já vai estar no dia 12 de setembro na conta, para sacar, né? É porque existe o cara, é escalonado, né?
Exatamente, é importante você ter falado isso, porque antes da pessoa se deslocar, né, se ela não tiver no momento com acesso ao site e tudo mais, é importante que ela veja, procure, de repente através do telefone 111 ou afixado em todas as nossas unidades, nós colocamos os calendários, estão dispostos lá, né, na parte de fora, então qualquer pessoa pode observar qual é o mês de nascimento. Então, qual o mês, a data do pagamento. Então, só ressaltando que nesse exemplo teu, né, a pessoa que nasceu no mês de outubro, realmente o valor será liberado a partir do dia 19 de agosto, o crédito na poupança digital, e essas pessoas, então, de outubro, poderão fazer o saque a partir do dia 12 de setembro. Então, está disponível para saque em espécie. Mas mesmo antes dessa data do saque, é possível fazer as movimentações de pagamento de contas, as próprias compras, né, no supermercado, através do aplicativo Caixa Tem, pela leitura do QR Code ou emissão do cartão de débito, né, que dá direito aí às pessoas fazerem a movimentação sem que necessitem esperar o saque em espécie, já que ela já pode resolver algumas situações de pagamento também através do aplicativo.
Uma outra coisa que eu tenho aqui, a gente tem enfrentado aqui, por exemplo, tem casos aqui que nessa aqui, o meu auxílio foi aprovado, fiz tudo certinho, mas está falando que a minha conta não foi localizada. Aí tem outras questões, é o seguinte, várias pessoas já... eu passei lá um e-mail e eu não lembro mais a senha do meu e-mail, não sei como entrar no e-mail e eu esqueci a senha que eu dei lá no cartão, no Caixa Tem. Como é que essa pessoa ela deve proceder? Já que ela não tem como, o e-mail dela não sabe a senha e não sabe recuperar, como recuperar, o que ela pode fazer?
Então, nessas situações em que as pessoas precisam de um apoio com relação ao aplicativo, né? Não cadastrou um e-mail diferente daquele que ele utiliza hoje, ou colocou o número do telefone errado, né? Então, sempre surgem questões com relação ao cadastramento que deu alguma divergência. Nesses casos, nós pedimos para que as pessoas procurem o nosso pessoal nas unidades. O pessoal está pronto aí, está apto a prestar toda a assistência, eles fazem a alteração do e-mail, fazem a correção, para que as pessoas possam utilizar, né? A utilização do aplicativo ele é bastante simples. Obviamente, se tem algum dado incorreto, o próprio aplicativo vai recusar o acesso, né? E aí são os casos em que deve-se procurar mesmo a agência da Caixa, para que as pessoas, nossos empregados possam auxiliar aí no uso do aplicativo.
Está abrindo conta poupança ou está suspenso o serviço?
Na verdade, assim, hoje nós estamos, por medida provisória, né, atendendo apenas os serviços essenciais. Então, hoje, na nossa unidade, elas estão abertas para fazer a movimentação, para fazer bloqueio de senha, que são aquelas questões emergenciais mesmo em face à pandemia, né? Então, a conta que nós temos é a poupança social digital, até porque ela é aberta de forma automática, né? E aí atende ao pagamento desses benefícios.
Outra coisa que acho que não tem nem como, eu estava recebendo auxílio maternidade, tem direito a receber também? Se fez o cadastro, aí vai depender do cadastro, né, Elcio?
Exatamente. Então, assim, é importante a gente voltar lá, até na última entrevista nós falamos muito isso, a questão das pessoas que têm direito ao benefício, né? Então, é importante ressaltar que se a pessoa tiver qualquer recebimento de benefício de transferência de renda do governo federal, como aposentadoria, auxílio-doença, ela deixa de ter direito a receber o auxílio emergencial. Então, isso é uma questão base, né, para o pagamento do auxílio emergencial. Também o mesmo ocorre para o seguro-desemprego, né? Se a pessoa vinha recebendo o seguro-desemprego e ultrapassou, né, o mês de julho recebendo, ela não tem direito ao auxílio emergencial. Então, pode ser por isso que não teve o cadastro aceito. Também ressaltar, né, que quando as pessoas fizeram a inscrição lá no início, né, lá no mês de abril, maio, o próprio aplicativo auxílio emergencial, ele já fez esse apontamento quando a pessoa não tinha direito, né? Se a pessoa já estava num outro cadastro do governo federal, ela já, automaticamente, ela já fez essa crítica e já não deu direito ao recebimento do auxílio.
Um outro ponto, acho que nós estamos vendo aqui, que chama a atenção, é a situação de pessoas que pegaram e está lá no caixa, mas de repente já não está, olha, fizeram compra no Mercado Pago, com o cadastro dele, com o dinheiro que está na conta dele, no Caixa Tem. Essas pessoas têm que procurar a Caixa também? Como é que vão fazer? Mesmo porque, como é que tomaram, né? Que às vezes a pessoa, puxa vida, está na minha conta agora, estou recebendo aqui que já foi gasto o dinheiro, né, por outra pessoa?
O que nós estamos falando, na realidade, sim, são questões que acontecem, mesmo na movimentação da conta normal, eventualmente, né, a participação de um hacker, enfim. Mas, assim, eu posso reforçar que isso são exceções, né, mas os casos que a pessoa perceba que o seu valor estava, não está mais, ou foi movimentado, a gente pede para que procure, né, a nossa agência. Os nossos profissionais já estão prontos lá para atender, para entender o que aconteceu e, né, buscar a solução aí para que as pessoas não saiam prejudicadas, né? Eu acho que esse é o nosso papel, né, como uma empresa pública, dar o melhor atendimento, a melhor orientação para os beneficiários do programa, já que essa é uma missão nossa, né? atendermos o melhor possível o cidadão brasileiro e fazendo com que esse benefício tão importante nos dias de hoje chegue até as mãos dessas pessoas que precisam dele, né?
Não, e aqueles que estão em análise já não tem uma análise, né? Só explicar mais uma vez para a gente fechar sobre isso, porque o pessoal tem outros aqui, umas perguntas que sobre o fundo de garantia já começou a liberar também, né? O calendário já está aberto, né? Para o fundo Exatamente. De garantia.
Também, né? O fundo de garantia, ressaltando que também o governo liberou, então, né? A possibilidade do saque de até um salário mínimo da conta ativa ou inativa do fundo de garantia. As pessoas que têm direito também fazem, através do aplicativo Fundo de Garantia, eles podem ter a informação, né, da data de pagamento. De qualquer forma, nós temos dispostos nas nossas unidades também, na fachada das unidades, o calendário do Fundo de Garantia, né, que é um calendário que prevê, a exemplo do auxílio emergencial, ele prevê duas etapas, né, uma etapa de liberação do recurso e um segundo momento para saque. Ressaltando, né, que a grande maioria das pessoas hoje tem feito a opção de movimentar via aplicativo, né, tornando o processo mais simples, né, e sem o risco, né, de trânsito na rua, de aglomeração de pessoas, né. O calendário do Fundo de Garantia, ele iniciou então no dia 29 de junho, para os nascidos de janeiro, e hoje nós estamos, né, hoje dia 20/7, estamos liberando, então, o crédito em conta para aquelas pessoas que nasceram no mês de abril. E esse calendário do Fundo de Garantia, ele se estende até o mês de setembro, até o dia 21 de setembro, né? Quando é liberado os nascidos no mês de dezembro. Da mesma forma, né? Sempre numa data posterior, as pessoas passam a ter acesso ao saque em espécie.
Lembrando que isso é semanal, né?
No Fundo de Garantia, o valor limite é R$ 1.045. Obviamente a pessoa saca o quanto ela tiver na conta até esse valor. Então digamos que a pessoa tenha na sua conta de fundo de garantia R$ 500, ela pode sacar os R$ 500. Se ela tiver um saldo de R$ 5.000, ela pode sacar R$ 1.045, que é como prevê a medida provisória.
E lembrando que, né, de semana em semana, né? Que nem, hoje nós estamos dia 20, segunda-feira, abrindo para o mês de abril. Dia 27, abre para maio. Dia 3 de agosto para junho. Dia 10 para julho. Dia 24 de agosto.
Sempre
na segunda. Toda segunda, né?
Exatamente.
Bom, Elcio, a gente vai disponibilizar no nosso site também, já estou disponibilizando aqui para o pessoal. Para quem recebeu a primeira parcela de auxílio de R$ 600 até 4 de julho. Tá lá o calendário, tá tudo o calendário certinho. Até a quinta parcela já tem lá o calendário, né? Porque até o calendário da quinta já saiu também, não é?
Perfeitamente. Assim, acho que é bem importante, até agradecemos aí essa tua divulgação. Ressaltamos que temos também o telefone 111, que ele está disponível, né, especificamente para os programas sociais, que também as pessoas podem acessar aí os calendários, além das nossas unidades, onde nós disponibilizamos também na fachada esse calendário, e através do aplicativo Caixa Tem, que também, assim que seja acreditado o valor, ele passa a ter essa informação aí da data, efetivamente, da liberação do saque em espécie.
E lembrando que sempre cai na conta poupança, né? Quem tem a conta poupança já cai direto na conta poupança, né?
Perfeito. Então, assim, as pessoas vão ouvir muito falar nisso, então eu quero reforçar, né? A Caixa, para simplificar os pagamentos, ela dividiu em ciclos, em 4 ciclos de pagamento. Esses ciclos de pagamento correspondem ao crédito num primeiro momento e o segundo momento à possibilidade de saque. Que esse mês nós iniciamos, né, na quarta-feira, o ciclo número 1. Esse ciclo número 1 é crédito, então, de 22 de julho a 26 de agosto, são os créditos em conta. E os saques vão estar disponíveis a partir do dia 25 de julho até 17 de setembro. Então, nesse calendário, né, diferente dos anteriores, nós teremos pessoas recebendo a parcela 1, pessoas recebendo a parcela 2, parcela 3 ou a parcela 4, sendo que a referência é o mês de nascimento. Então fica muito simples da pessoa pesquisar e identificar efetivamente qual é a data do pagamento do seu benefício.
Elcio, a gente agradece a sua participação mais uma vez por estar colaborando aí e tentando explicar para a nossa população, né, a forma que a Caixa trabalha. Que tem alguns casos que é como você colocou aí, que é o Ministério da Cidadania que tem que ser feito. Não adianta a pessoa, a Caixa, não tem nada com a Caixa. A Caixa simplesmente ela faz o pagamento, se der algum problema no Caixa tem, aí ela resolve com a Caixa. Aí se der um problema no sentido da Caixa, é a Caixa. Agora, outras formas, análises, o porquê que eu não recebi, que eu tenho aqui, por exemplo, as pessoas, foi candidato a vereador, não consegui pegar o auxílio, aí já é com a cidadania, não é?
Exatamente. Então, assim, o mérito da questão do pagamento, ele é com o Ministério da Cidadania. Com a Caixa, questões relativas ao pagamento. E a gente ressalta, né? Ah, estou com problema em usar o aplicativo, não estou conseguindo, meu e-mail está incorreto, o telefone, enfim. Essas questões, pode procurar nossas unidades. Nosso pessoal está pronto aí para receber todos, fazer a orientação necessária, né, para que todos tenham acesso aí com o menor nível de estresse possível, né, João? E eu gostaria de te agradecer mais uma vez por esse espaço importante, né, você que cobre aí toda essa região aí do Norte Pioneiro, né, então sabemos que tem muitos ouvintes aí que estão ligados aí ouvindo, então eu gostaria de agradecer por esse teu espaço. Me colocar mais uma vez à disposição, a Caixa está sempre à disposição para prestar esclarecimentos à população, já que é um programa diferente, né, num momento diferente que nos recebeu, mas a Caixa, como um banco do povo brasileiro, um banco do cidadão, ela está pronta a fazer todo atendimento da melhor forma possível, fazendo com que todos recebam aí o que é seu de direito, né, que é o auxílio emergencial, é o fundo de garantia, é o BEM, né, que são programas que foram lançados nesse momento para poder apoiar a população brasileira nesse momento difícil que vivemos.
Ô Elcio, uma coisa que eu tenho que colocar aqui, que chegou aqui agora, que eu ia mostrar. Aí eu estava trabalhando, cheguei agora, ó, eu recebi um MSN dizendo, eu ia sacar o auxílio no dia 25/7. Agora me mandaram um MSN que é só no dia 1º de 8. Não, a Caixa não manda MSN para ninguém. Não, MSN, é mensagem, né?
É um SMS, né? Não, é. Na verdade, a gente ressalta, né, e é importante reforçar, né, que a Caixa não manda mensagem, a Caixa não pede informações via e-mail, via SMS, via WhatsApp. Todos os meios de comunicação da Caixa são através do aplicativo Auxílio Emergencial, do Auxílio Fundo de Garantia ou do aplicativo Caixa Tem. São as três formas com que a Caixa se comunica com as pessoas. Ela não manda um e-mail ou um SMS específico para ninguém. Então, assim, é importante as pessoas estarem atentas para evitar aí o risco de ter uma fraude, o risco de pessoas utilizando seus dados para outros fins. E, na dúvida, o telefone 111 é o telefone que foi destinado especificamente para atendimento aos beneficiários dos programas sociais. Então, fica à disposição para que todos possam fazer a sua consulta e, né, no mais, agradecer mais uma vez aí esse espaço.
Inclusive, eu sei que eu estava vendo que tem três aqui, ó. Procure uma agência da Caixa com o seu documento identificador para regularizar o seu cadastro login na Caixa. Aí é que a pessoa fez o login errado, né? Está bloqueado.
Exatamente, mas procurando uma agência da Caixa,
eles liberam
o pessoal
rapidinho.
Vai estar pronto lá para fazer a orientação, né, fazer o apoio, né, necessário para chegar até o recebimento do benefício.
É, porque às vezes a pessoa digita uma coisa errada lá, faz dois, três vezes, trava e aí tem que ir lá mesmo, não tem jeito, tem, né?
Exatamente, aí nesses casos, né, de aplicativo, de ter travado ou não conseguir acessar, é importante que vá até a agência da Caixa, né, dispense aí auxílio externo, né, ou de terceiros, para evitar aí qualquer problema, aumentar o nível de segurança, né. Então, por isso que o nosso pessoal, né, tem um horário diferenciado, a gente trabalha a partir das 8 horas. Em alguns sábados nós temos trabalhado também, né, ainda não temos aí a confirmação de calendário, mas tem muitos sábados que nós temos trabalhado, com o objetivo único de prestar o atendimento, né, a orientação aos cidadãos.